Fantastique. Boa tarde, são 18 horas aqui em Paris, os títulos do jornal.
Liliana Henriques.
Cabo Verde, face ao aumento de assaltos e conflitos entre grupos criminosos, foi anunciada a criação de uma equipa para o combate urgente à criminalidade urbana. Alemanha, o dirigente conservador Friedrich Merz conseguiu ser eleito chanceler após uma segunda votação esta tarde no Bundestag. Conosco no estúdio está Dusko Sekulic na realização. E de imediato, as notícias.
RFI, as vozes do mundo.
Abrimos com Cabo Verde. Face ao aumento de assaltos e conflitos entre grupos criminosos, o Procurador-Geral da República anunciou a criação de uma equipa para o combate urgente à criminalidade urbana. Mais por nós com Odair Santos.
Cidadãos têm utilizado as redes sociais para denunciar onda de assaltos e conflitos entre grupos criminosos nas cidades da Praia e do Mindelo. Denúncias que, segundo o Procurador-Geral da República, Luís José Landim, as autoridades têm levado em conta e estão a atuar com a criação de uma equipa especial para combater a criminalidade urbana.
Na Praia, atualmente, preocupa-nos muito a questão da criminalidade que vem acontecendo nos bairros. Como sabemos, a rede social empolga um bocado, mas a realidade é preocupante. Assaltos, confrontos entre gangues, as pessoas com algum medo de irem à rua por certas horas e certos locais, isso que temos que combater requer uma atuação urgente e eficaz. É o que fizemos, temos já criado uma equipa à semelhança do que fizemos há anos atrás, especial para o combate, e sabemos que trata bem de sucesso. Vamos já seguir também ter a mesma atuação em São Vicente para tentar tranquilizar as pessoas, para tranquilizar os nossos visitantes, que são muitos, cada vez em maior número.
A equipa especial para combater a criminalidade urbana já iniciou os trabalhos com recolha de dados, identificação de suspeitos e preparação de medidas processuais, incluindo mandados de detenção, conforme avançou o Procurador-Geral da República, Luís José Landim, que falava à imprensa à margem da abertura de uma formação especializada em digital forense, investigação digital e policiamento de proximidade, promovida no âmbito de uma cooperação técnica entre o Governo de Cabo Verde, o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime e a Polícia de Roterdão, Países Baixos. A ação formativa especializada decorre até a próxima sexta-feira na cidade da Praia. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos.
Sudão, pela primeira vez desde o início da guerra no país, os paramilitares das Forças de Apoio Rápido atacaram com drones a cidade de Porto Sudão, no leste do país. Esta cidade, onde se refugiou o governo depois da queda da capital, Khartoum, era até agora considerada um porto seguro. Mais por nós com Lijans.
Esta cidade era uma das poucas zonas ainda consideradas seguras no Sudão, mas nos últimos três dias tudo mudou. Os drones começaram por atingir o aeroporto internacional, depois uma base militar e depósitos de combustível junto ao porto. Houve também bombardeamentos numa subestação elétrica que deixou uma parte da cidade às escuras, incluindo a sede do governo. Segundo especialistas, as forças de apoio rápido que perderam terreno nos últimos meses estão agora a apostar nos drones explosivos de fabrico chinês, com capacidade para atingir alvos a mais de 1000 quilómetros. Embora não haja vítimas confirmadas, o pânico tomou conta da população. Centenas de pessoas correram para abastecer carros com filas de mais de 1 quilómetro nas poucas bombas de combustível ainda abertas. As Nações Unidas já alertaram para o facto desta nova frente do conflito ameaçar civis e comprometer as operações humanitárias numa das últimas zonas que ainda estava fora da linha de fogo. O Porto Sudão, onde vivem agora centenas de milhares de deslocados, pode deixar de ser o último refúgio seguro num país mergulhado numa das piores crises humanitárias do mundo.
Refira-se, entretanto, que o Sudão declarou oficialmente os Emirados Árabes Unidos como Estado inimigo e cortou relações diplomáticas um dia depois do Tribunal Internacional de Justiça rejeitar a queixa sudanesa contra os Emirados por envolvimento no conflito no Darfur. Moçambique, a polícia acusa o motorista e segurança pessoal de José Pedro Silva de terem assassinado um empresário português no interior da sua viatura, onde seguiam no final da semana passada. O comando-geral da polícia diz que o motorista e o segurança, que já estão presos, confessaram o crime, que, segundo o que se apurou até ao momento, aconteceu durante uma tentativa de roubo de dinheiro dentro do veículo. Entretanto, relativamente desta vez a Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique, o exército ruandês acaba de confirmar que três dos seus elementos perderam a vida numa emboscada montada por insurgentes armados no sábado passado, a cerca de 20 quilómetros de Mocimboa da Praia. RDC Ruanda, o chefe da diplomacia do Ruanda divulgou esta terça-feira um calendário para o processo de paz com a República Democrática do Congo, acrescentando que o acordo final deve ser assinado em meados de junho, em Washington. No Pluro da Sociedade e da Saúde, hoje no Magazine de Ciência falamos do albinismo, uma patologia genética que afeta aproximadamente uma em cada 5 mil pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Em Angola são cerca de 7 mil pessoas, segundo as autoridades locais. A Associação Lumina África promoveu uma ação solidária de cuidados médicos no início de maio no município de Andulo, na província do Bué, no centro do país, em que uma centena de crianças e de adultos com albinismo beneficiaram de consultas gratuitas. Regiane Silva, médica especializada em albinismo, lidera este projeto.
Não é a primeira vez que nós vamos até especificamente no Andulo, na província do Bié. Na primeira vez que nós fomos em 2022, atendemos também centenas de albinos, principalmente aqui, eu vou dizer por Angola, não é? Temos muito caso. Antigamente, muito lá atrás, as pessoas falavam que era feitiçaria, essas coisas assim místicas, vamos assim dizer, não é? Que na ciência, ciência mesmo, é simplesmente pessoas normais que têm um distúrbio da ausência de melanina no corpo, que é a pigmentação, é o que dá a pigmentação na pele, da coloração da pele. O albinismo, ele é genético.
Não é, portanto, uma doença contagiosa?
Não, não é, nunca foi e nunca será.
Bissau, 94 FM.
A Alemanha, o dirigente conservador Friedrich Merz conseguiu ser eleito chanceler após uma segunda votação esta tarde no Bundestag. Mais por nós com Miguel Martins.
Num cenário sem precedentes na Alemanha, foi necessária uma segunda volta no Bundestag para que o presidente do Partido Democrata Cristão, o CDU, fosse finalmente conduzido no cargo do chefe do governo. Obteve 325 votos dentre os 630 deputados. Advogado de formação, Friedrich Merz, de 69 anos, sucede assim nas chancelaria ao social-democrata Olaf Scholz. Torna-se o décimo chanceler da Alemanha moderna. Visto com esperança na Europa, o vencedor das eleições de fevereiro reivindica que a Alemanha está novamente nos carris, mas enfrenta imensos desafios. A maior economia europeia encontra-se num momento de viragem geopolítica, forçada a libertar-se da tutela militar de um aliado norte-americano imprevisível e a reinventar o seu modelo económico. Merz é um veterano da política alemã, mas nunca ocupou cargos executivos. Terá de assumir as rédeas da Alemanha nos próximos 4 anos, à frente de uma coligação com os sociais-democratas do SPD de Olaf Scholz. Contudo, menos de 3 meses após a vitória legislativa, a sua popularidade já atingiu um ponto baixo.
Médio Oriente e Israel aprovou a extensão das operações militares com vista à conquista da faixa de Gaza, um plano rejeitado tanto pela ONU como pela França e também pelo Hamas. Mais por nós com Cristiana Soares.
António Guterres está alarmado com as informações sobre os planos israelitas de ampliar as operações terrestres na faixa de Gaza e prolongar a presença militar no território. O secretário-geral da ONU alerta que isso vai levar a um número incalculável de civis mortos adicionais e também a mais destruição em Gaza. Também o ministro francês dos Negócios Estrangeiros expressou nesta terça-feira a sua veemente condenação ao plano israelita. Em declarações à rádio RTL, Jean-Noël Barrot considera este plano inaceitável, além de acrescentar que o governo israelita está a violar o direito humanitário. O plano de conquista da faixa de Gaza, aprovado durante a noite de segunda-feira pelo Gabinete de Segurança, prevê que Israel mantenha o controlo sobre o território e apoia um projeto que organiza a partida voluntária dos palestinianos. Entretanto, o Hamas veio ao público sublinhar que, no seguimento do plano israelita, as negociações para uma trégua em Gaza já não têm qualquer interesse nesta fase. A decisão de Tel Aviv surge numa altura em que as Nações Unidas continuam a alertar para a catástrofe humanitária e o risco de fome que ameaçam os cerca de 2,4 milhões de palestinianos do território, sujeitos a um bloqueio total por parte de Israel desde o dia 2 de março. Esta terça-feira, o porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários acusou Israel de utilizar a ajuda humanitária como arma de guerra na faixa de Gaza, enviando bombas em vez de água e alimentos.